Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, pessoal! Começa agora o Autores e Livros, a sua revista literária de toda semana. Hoje temos muitos lançamentos e dicas de leitura. Temos ficção histórica, cultura caiçara, romances e a poesia de Yves Menon. Sou Anderson Mendanha e vamos juntos! A gente começa o programa falando de um romance que une arte, paixão e um assassinato. Um assassinato que abala um vilarejo à beira-mar e que traz um retrato vivo do Brasil caiçara. Essa é a dica de leitura da Raquel Teixeira, Vento Endiabrado, da premiada autora Regina Helena de Paiva Ramos.
Oi, pessoal, sou Raquel Teixeira e tenho uma dica para quem gosta de romance intenso, segredo de família e uma boa dose de mistério. O livro Vento Endiabrado, de Regina Helena de Paiva Ramos, pela editora Minotauro, apresenta um retrato forte e sensível da cultura caiçara. A narrativa mistura paixão, memória e violência em um cenário que parece real, embora seja fictício. A história se passa em Jacurici, uma praia inventada pela autora, mas construída com riqueza de detalhes. O vilarejo à beira-mar tem jeito de interior, tradição forte e costumes próprios. Ali, a vida segue o ritmo das marés, até que um assassinato quebra a calmaria e muda o destino dos moradores. O que começa como drama amoroso se transforma em suspense. No centro da trama está o romance proibido entre Veridiana e Venâncio. Ela é artista plástica, cosmopolita e intensa. Ele é pescador, ligado às raízes e pressionado pelas expectativas da comunidade. Os dois vivem uma paixão que atravessa décadas, marcada por encontros e desencontros. O amor enfrenta preconceitos, disputas familiares e as mudanças que chegam com o tempo. Ao redor do casal, surgem personagens que dão vida ao vilarejo. Carolina vive amores discretos no quartinho dos fundos da igreja. Dona Kikas espalha notícias com seu jornal falado em caiçarês. Isaltina distribui ordens e ditados com pulso firme. Tereza cria o filho sozinha. José Luiz adota um lar e um menino que não são seus. Cada história amplia o retrato social da comunidade. A estrutura do romance alterna narração tradicional, diários íntimos, reportagens e cadernos de anotações. Esse recurso dá ritmo cinematográfico ao texto e amplia os pontos de vista. O leitor acompanha os acontecimentos por diferentes vozes, o que torna a experiência mais dinâmica e envolvente. Vento Endiabrado é mais do que uma história de amor e crime. O livro funciona como retrato vivo de uma cultura brasileira marcada pela simplicidade, pela oralidade e pela força das relações comunitárias. A trama aborda identidade, pertencimento e transformação social, sempre com linguagem carregada de regionalismos e emoção. Para quem busca uma leitura que une romance, mistério e memória, a obra é uma boa escolha. O livro está disponível nas principais livrarias e plataformas online. Espero que goste da dica. Até a próxima.
Raquel, obrigado pela dica. Gostei muito da trama. Eu já tenho esse livro, eu quero ler ele. Vou ler assim que possível. E uma informação importante e interessante sobre a autora. Regina Helena de Paiva Ramos tem atualmente 94 anos e mais de 7 décadas de atuação na imprensa, com passagens por jornais como O Tempo, A Gazeta e Popular da Tarde. Além das revistas Manchete e Visão, atuou também na TV Excélsior e na Bandeirantes. É autora de obras diversas como Mulheres Jornalistas, A Grande Invasão, de 2010, uma obra que resgata a história de 67 pioneiras da imprensa. É autora também de Mata Atlântica, 20 Razões para Amá-la, além de livros de culinária e ensaios sobre o cotidiano feminino. A dica agora é uma ficção histórica ambientada no Império Alemão. Berlim, janeiro de 1898. Sob a aparência de ordem e progresso científico, o Império Alemão abriga tensões profundas, fanatismo latente e uma elite disposta a ultrapassar qualquer limite ético em nome do poder. É nesse cenário que se desenvolve O Testemunho, romance do historiador Santiago Delgado, responsável por analisar as raízes ideológicas e sociais que antecederam uma das maiores tragédias do século XX. Narrada em tom confessional, a obra acompanha Wilhelm von Richthofen, um jovem às vésperas da sua formatura em um colégio militar. Com um futuro aparentemente traçado para honrar o pai, um coronel do exército, Wilhelm vê sua trajetória desmoronar ao se envolver em uma intriga escolar contra o rival, Alois Schneider, herdeiro de uma família influente. O que começa com um ato impensado o conduz a uma rede de segredos que ultrapassa disputas juvenis e alcança os porões mais sombrios do estado. Ao lado de Helga Schneider, irmã gêmea do rival, Wilhelm descobre arquivos sigilosos e indícios de um projeto eugênico clandestino conduzido por membros da alta sociedade. A revelação mais devastadora envolve uma pessoa da sua própria família, ligada a experimentos secretos com judeus e grupos marginalizados, praticados sob o discurso de supremacia. Em meio ao terror, a aliança entre Wilhelm e Helga se transforma em um vínculo amoroso intenso. Juntos, eles passam a reunir provas para denunciar o esquema, enfrentando perseguições, traições familiares e dilemas morais que colocam em xeque lealdade, identidade e sobrevivência. O testemunho é, acima de tudo, uma narrativa sobre escolhas extremas. Até onde ir pela verdade? O que vale mais, a pátria, a família ou a consciência? O professor Santiago fala pra gente dos sinais que já estavam presentes na sociedade daquela época do Império Alemão e que ajudaram a preparar o terreno para o nazismo.
O Império Alemão prepara o terreno para o nazismo justamente porque existia um antissemitismo velado naquela época no Império Alemão, durante esse período. Esse antissemitismo não era escancarado nem aberto porque os judeus já estavam bem integrados, entre aspas, na sociedade, sabe? No império como um todo. Eles eram comerciantes, pequenos comerciantes, até grandes empresários, como é o caso dos Rothschild, sabe? Então, fazer tudo que os nazistas fizeram naquela época, depois dos anos, durante os anos 30, 40, ia pegar mal, sabe? Porque os judeus, eles tinham negócios, eles faziam parte de considerável do PIB. Agora, a partir do momento que se dissolveu o Império Alemão, se criou um bode expiatório de que, não, eles tinham esses negócios todos e eles são os culpados pela guerra, não por incompetência militar do Império, coisa do tipo. Aliás, o próprio Kaiser, que é o Wilhelm II na época, né, ele é um antissemita declarado. Depois que a Alemanha perde a guerra, ele escreve uma carta onde ele diz que os judeus têm que ser exterminados, essas coisas aí, sabe? Esses são os elementos que preparam o terreno para o nazismo. Inclusive, o próprio nazismo é um instrumento, uma ideologia, né, que é nostálgica dessa época do Império Alemão, justamente porque tinha esse antissemitismo velado e por outras razões. A Alemanha era o terreno, assim, era a segunda maior potência da Europa, eles estavam peitando a Inglaterra, os Estados Unidos, todo mundo, entendeu? Todas as potências ocidentais, né?
No livro, aparecem elites, médicos e projetos baseados em pseudociência e exclusão. O professor Santiago explica para a gente onde esses mesmos mecanismos ainda podem ser encontrados e identificados na atualidade, mesmo que com uma outra roupagem.
Eu posso falar que os elementos de exclusão, eles aparecem até hoje com roupagens científicas, né? Mas não roupagens tão científicas quanto antigamente, mas travestidos de moralidade. Se você for parar para ver que hoje em dia a gente chama tudo quanto é guerra, massacre de conflito armado, coisa assim, para disfarçar a coisa, o negócio é um pouco discrepante, né? Porque, pô, de um lado tá mulheres e crianças, do outro tá um exército totalmente armado. Não tem sentido isso aí, entendeu? Mas assim, como é o conflito de hoje na Palestina, faixa de Gaza, né, por exemplo. Mas assim, a história se repete. O que eu quero dizer com isso é que a história se repete com outra roupagem, sabe? Ela não necessariamente volta da mesma forma como ela foi, mas se os conflitos que se geraram não foram resolvidos satisfatoriamente, eles voltam com outra roupagem. Por exemplo, o Brasil, ele não resolveu a questão da ditadura até hoje, entendeu? O golpe de 64, as torturas, tudo isso aí. Aí acontece, a gente votou em 2018 com um cara nostálgico desse período, que no caso é o Bolsonaro, né? Então, assim, a questão é a gente ver essas coisas, sabe? E sobre o mundo de hoje, esses mecanismos se repetem justamente porque a gente não... Fato, a Alemanha não resolveu a questão do nazismo, sabe? Nem a questão do antissemitismo no Império Alemão, eles ainda, as elites alemãs ainda são um pouco ressentidas com esse negócio de perder duas guerras mundiais. Então, assim, então se rearmando, sabe? Se você for parar para observar o próprio AfD, né, Alternative für Deutschland, que é um partido nostálgico do Hitler, ele está crescendo absurdamente na Alemanha, entendeu? No país inteiro, inclusive na Alemanha Oriental, que é mais irônico ainda, né? Mas enfim, é isso, sabe? Eles estão se rearmando, o nazismo nunca foi satisfatoriamente resolvido na Alemanha e ele está voltando com tudo. Só que dessa vez não tem forças aliadas para combater ele, entendeu? Aliás, as forças aliadas estão do lado da Alemanha, o que é mais irônico ainda hoje, né? Mas é basicamente isso, a gente tem que ver essas questões porque a história se repete, não tal como ela foi, mas se os conflitos que surgiram não forem resolvidos, eles se repetem com outra roupagem.
O testemunho de Santiago Delgado, publicado pela editora Viseu, tem 208 páginas e está disponível tanto na versão impressa quanto na digital. Quem tem assinatura do Kindle Unlimited, lê sem custo algum. Eu fecho esse bloco falando de um retrato da importância e dos desafios da inclusão escolar. O debate sobre inclusão escolar avança nas leis, mas ainda enfrenta dificuldades na prática. Falta estrutura, formação adequada e mudança de mentalidade. Esse cenário comum no Brasil também aparece na França e serve de pano de fundo para Ulis, novo romance gráfico de Fabien Thomé, lançamento da editora Nemo. A história acompanha Ivan, um engenheiro afastado do trabalho após burnout. Em busca de recomeço, ele aceita ser acompanhante de alunos de uma classe ULIS, modelo francês voltado a estudantes com necessidades educacionais específicas. Nesse ambiente, Ivan passa a acompanhar Matisse, um garoto de 12 anos, dentro do espectro autista, que tenta se reintegrar à escola após um período afastado. O convívio entre os dois move a narrativa. De um lado, um adulto em crise, pressionado por metas e desempenho. Do outro, uma criança neurodivergente tentando encontrar espaço em um sistema que busca incluir, mas que nem sempre consegue. A obra mostra como a inclusão transforma não apenas o aluno, mas todos ao seu redor. Para escrever esse livro, Tomé acompanhou de perto unidade de ensino na França. Ele é pai de uma criança atendida por esse modelo, participou de reuniões pedagógicas, ouviu professores, ouviu famílias. O resultado é um retrato sensível, um retrato realista, que expõe desafios, preconceitos e também a força transformadora da convivência com a diferença. Conhecido por títulos como Não Era Você Que Eu Esperava e A Odisseia de Rakim, o autor mantém sua marca, contar histórias de transformação pessoal, humanidade e profundidade. A gente agora faz uma pausa para o intervalo e na volta você continua com as nossas dicas de leitura e lançamentos.
Estamos apresentando Autores e Livros.